impactos de guerras.
Futebol. Classificados na Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético fecham hoje preparação para a nova rodada do Campeonato Brasileiro.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 15 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
BR-381 apresenta congestionamento nos dois sentidos devido a uma carreta que subiu na mureta de proteção da via no sentido Belo Horizonte, nas proximidades da Degranel, altura do bairro Jardim Vitória. Para quem segue no sentido BH, já são mais de 4 quilômetros de fila desde as proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal em Sabará. Ainda nas estradas, um carro com defeito bloqueia a faixa da direita da rodovia Fernão Dias, na pista sentido Belo Horizonte, nas proximidades da Fiat em Betim, na região metropolitana. No trecho, o motorista também já enfrenta pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, a circulação dos ventos e a disponibilidade de umidade em médios níveis mantém condições favoráveis para a ocorrência de chuva no centro-sul e oeste de Minas Gerais. As temperaturas tendem a aumentar, tanto as mínimas quanto as máximas, devido à maior nebulosidade pela manhã e momentos de abertura de sol ao longo do dia. Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Oeste e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve se reunir hoje com integrantes da Polícia Federal para tratar do avanço das investigações sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Por isso, vamos acionar o nosso repórter em Brasília, Pedro Nascimento, para conversar sobre esse assunto. Ô Pedro, o encontro ocorre após o vazamento do áudio do senador Flávio Bolsonaro cobrando Daniel Vorcaro 134 milhões de reais para o filme do pai. O que você tem para contar para a gente sobre esse assunto e o que deve acontecer hoje aí em Brasília? Bom dia para você.
Bom dia também para você, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também a todo mundo que acompanha Itatiaia nessa sexta-feira, né? Pois é, Fernando, como você disse, esse encontro acontece justamente no momento em que cresce a pressão política sobre o caso do Banco Master. E não era para menos, né? Revelações feitas pelo site Intercept mostraram Flávio Bolsonaro não só tendo uma proximidade muito surpreendente com o banqueiro Daniel Vorcaro, já que ele negava qualquer tipo de envolvimento com o Banco Master, como também revelaram esse pedido aí de dinheiro feito explicitamente para a realização do filme do pai, o que deixou muita gente surpresa, mas também muita gente revoltada, já que principalmente aliados do senador Flávio Bolsonaro acusam a Polícia Federal de uma seletividade no vazamento desses áudios. Bom, a reunião ela foi marcada como uma espécie de alinhamento das investigações dessa Operação Compliance Zero, da qual o ministro André Mendonça é o relator. A conversa, como eu disse, acontece um dia depois da revelação desses áudios e também um dia depois de uma série de pedidos que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal para que investigue esses vazamentos. Um dos pedidos, inclusive, partiu do deputado Hélio Lopes, que é do PL do Rio de Janeiro, um aliado muito próximo da família Bolsonaro e do pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele enviou ofícios ao próprio André Mendonça e ao Tribunal Superior Eleitoral para que sejam investigados vazamentos de informações sigilosas dessa investigação. E, inclusive, no ofício que foi encaminhado ao TSE, O deputado pede que o tribunal acompanhe com a máxima atenção os desdobramentos relacionados aos recentes vazamentos, reforçando, segundo ele, uma necessidade de preservação da legalidade das instituições, ou seja, alegando que poderia haver um desfavorecimento de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. O próprio pré-candidato, em sua nota, também não negou a veracidade desses áudios, disse que de fato isso aconteceu, mas também criticou essa questão dos vazamentos seletivos. Essa que foi uma questão muito, muito grande durante a Lava Jato, durante essa operação Compliance Zero. É a primeira vez em que há essa reclamação a respeito de seletividade. Ciro Nogueira, senador, quando foi alvo também da operação na semana passada, também houve essa crítica a esse respeito, mas agora parece que a oposição começa a se movimentar para tentar pressionar André Mendonça para evitar esses vazamentos. Ainda não há horário para essa reunião, o próprio Supremo Tribunal Federal ainda não confirmou esse encontro, mas pelo que a gente apurou, ele deve ser realizado para que haja esse alinhamento entre o ministro, que é o relator do caso, e os investigadores responsáveis pelo caso Master. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:06 e a gente continua na capital federal agora falando com a repórter Aline Peçanha, porque o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nega ter recebido dinheiro de um fundo administrado nos Estados Unidos com recursos pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao escândalo do Banco Master.
A ligação entre o filho de Jair Bolsonaro e empresário começou a ser investigada pela Polícia Federal após o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, ter afirmado que os recursos pagos por Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o pai foram destinados a um fundo administrado nos Estados Unidos por um advogado de Eduardo.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, negou qualquer envio de dinheiro do empresário Daniel Vorcaro para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse ainda que os recursos ligados ao Banco Master foram usados exclusivamente para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada depois da reportagem do site Intercept Brasil apontar suspeitas sobre o destino de parte dos valores movimentados no projeto. Segundo a reportagem, documentos e mensagens indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro teria prometido cerca de US$24 milhões para financiar o longa chamado Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro produzida nos Estados Unidos. Pelo menos US$10 milhões, o equivalente a cerca de R$61 milhões, já teriam sido enviados entre os meses de fevereiro e maio do ano passado. O ponto que acabou gerando mais questionamentos é que parte desse dinheiro teria passado por um fundo sediado no Texas. Esse fundo seria administrado por um advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro e responsável também por questões migratórias dele nos Estados Unidos. Durante uma entrevista à Globo News, Flávio Bolsonaro confirmou que buscou investidores privados para o filme, mas negou participação direta na gestão financeira do projeto. O senador disse que apenas aproximou empresários interessados e que não sabe detalhar como todos esses valores foram administrados. A suspeita investigada é de que parte desses recursos possa ter ajudado a manter Eduardo Bolsonaro e aliados nos Estados Unidos durante o período em que o grupo articulava pressões políticas e econômicas contra o Brasil no exterior. Até o momento, porém, não há uma acusação formal e nenhuma prova conclusiva de desvio de dinheiro. E depois dessa repercussão, a equipe de Flávio Bolsonaro divulgou uma nota oficial dizendo que tudo foi feito dentro da legalidade e sem uso de dinheiro público. O senador afirmou que Daniel Vorcaro entrou no projeto apenas como investidor privado e que os aportes tinham previsão de retorno financeiro conforme o desempenho comercial do filme. Na nota oficial, divulgada depois da entrevista, Flávio Bolsonaro afirmou que sua participação no projeto se limitou à busca de investimento privado para um filme produzido nos Estados Unidos sem o uso dos recursos públicos. O senador disse que Daniel Vorcaro entrou apenas como investidor da obra e negou qualquer envio de dinheiro para Eduardo Bolsonaro. Segundo a defesa, os valores foram destinados exclusivamente a um fundo ligado à produção do filme, que teria estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. De Brasília, Aline Pessanha.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, após o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, como os políticos avaliam o futuro da candidatura do senador à presidência da República? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Flávio Bolsonaro não havia informado a sua campanha política que pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, O Azarão em Tradução Livre, que promove a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os coordenadores políticos e da comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro foram pegos de surpresa com o vazamento dos áudios. O que se viu nas primeiras horas foi um tsunami de desencontros de versões e falta de coordenação. Vorcaro repassou por meio de uma agência intermediária os cerca de 62 milhões para a produção do filme, de orçamento estimado em 134 milhões. O lançamento está previsto para 11 de setembro, poucas semanas antes das eleições de 4 de outubro. Com o ator principal Jim Caviezel, o mesmo que fez A Paixão de Cristo em 2004, o roteiro tenta associar Bolsonaro a uma figura divina. A Polícia Federal, neste momento, rastreia o caminho do dinheiro e também apura se há emendas parlamentares e recursos públicos envolvidos na produção. Os áudios trazem desgaste à imagem de Flávio Bolsonaro, isso, aliados, reconhece. No meio empresarial, algumas lideranças buscam alternativa no campo da direita e olham principalmente para Romeu Zema e também Ronaldo Caiado como possibilidades para a aposta. Entre lideranças evangélicas, que já preferiam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há ainda mais cautela. E no meio político, Michele Bolsonaro chegou a ser cogitada como alternativa, mas Jair Bolsonaro reiterou ao filho Flávio que ele seguirá candidato. Antes de lançar Flávio, Jair Bolsonaro trabalhou para impedir que a candidatura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se viabilizasse, porque para ele é mais importante manter o controle do campo da direita dentro da família do que construir uma alternativa mais competitiva para enfrentar o presidente Lula. Flávio Bolsonaro segue na disputa, apostando que a crise vai ser estancada e garantindo aliados que não precisam ficar inseguros porque não há novas surpresas. Na coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro, as narrativas foram ajustadas. Flávio diz que o áudio trata de um filho procurando patrocínio privado para o filme do pai. Assim como os integrantes do campo bolsonarista, Flávio Bolsonaro veio a público pedir a CPMI do Banco Master. No campo lulista, a CPMI do campo também é reivindicada. Oposição e governo querem a CPMI. Será que sai? A conferir. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:13, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de operação da Polícia Federal neste momento.
E também, Congresso deve finalizar em um mês votação sobre o fim da escala 6x1.
Seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo: o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020, e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia.
Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Ita Minas.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Isabela Gouveia, quais pontos da 040 e da 381 merecem a atenção do motorista neste momento, hein?
Eustáquio, na BR-040, no trecho entre Ribeirão das Neves e Contagem, para quem segue no sentido Belo Horizonte, há congestionamento devido ao fluxo intenso de veículos entre ali as proximidades do bairro Veneza e a chegada ao posto Bonanza. Segundo a Via Cristais, não há ocorrências, apenas então esse excesso de veículos nesta manhã. No sentido Sete Lagoas, BR-040 com boas condições. Na BR-381, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, uma carreta subiu na mureta de proteção da via no sentido Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Esse acidente é na altura do bairro Jardim Vitória, próximo a Degranel. Para quem segue no sentido BH, já são mais de 4 quilômetros de congestionamento antes mesmo do posto da Polícia Rodoviária Federal em Sabará. No sentido Vitória, tem lentidão na saída do anel rodoviário, por reflexo também desta ocorrência e o estreitamento de pista. Não é necessário buscar outros caminhos, mas o motorista, claro, deve se programar. Volto com você no estúdio, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 7:17, nós vamos ao Rio de Janeiro falar com a nossa repórter Diana Rogers, porque neste momento está ocorrendo uma operação da Polícia Federal e um dos alvos é o ex-governador do estado, Cláudio Castro. Diana, o que você já sabe sobre esse assunto aí, sobre o trabalho da Polícia Federal no estado do Rio? Bom dia.
Oi, Fernanda Viegas, bom dia para você e para os ouvintes. As informações estão chegando aos poucos. O ex-governador, como você bem disse, Cláudio Castro, do PL, alvo de uma operação da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. A informação que chegou para a gente é que os agentes federais foram até a casa de Cláudio Castro, um condomínio de luxo localizado na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, para cumprir esse mandado. A gente não tem detalhes ainda de quantos mandados estão sendo cumpridos, se há mandados de prisão, se são mandados de busca e apreensão somente, mas a Polícia Federal, portanto, cumprindo um mandado dentro da casa do condomínio de luxo do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, condomínio localizado na Barra da Tijuca, uma área nobre aqui do Rio de Janeiro, na zona sudoeste da capital fluminense. A gente lembra que o Rio de Janeiro, ele está sendo governado de forma interina pelo presidente do TJ, o desembargador Ricardo Couto, porque Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo de governador no dia 23 de março, um dia antes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, retomar o julgamento que deixou Cláudio Castro inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Portanto, a Polícia Federal, cumprindo esse mandado, realizando essa operação que tem como um dos alvos o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Os agentes federais na casa de Cláudio Castro, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Qualquer novidade, outros detalhes da operação, a gente volta por aqui. Fernanda.
Obrigada, Diana Rogers. Agora são 7:19. O Congresso Nacional espera concluir em um mês a votação da proposta que prevê o fim da escala 6-1.
A expectativa é de que a Câmara dos Deputados analise o texto até o final de maio, enquanto o Senado trabalha com a previsão de votação até 15 de junho.
Parlamentares favoráveis à mudança afirmam que a medida pode trazer impactos positivos para a saúde física e mental dos trabalhadores, além de melhorar a qualidade de vida e a produtividade.
Por outro lado, a Frente Nacional dos Prefeitos demonstra preocupação com possíveis aumentos de custos operacionais e impactos na geração de empregos.
A Frente Nacional dos Prefeitos afirma que o fim da escala 6x1, se ocorrer de maneira abrupta, irá representar um duro golpe nas contas das prefeituras de todo o país. Um estudo encomendado pela entidade aponta que a alteração na jornada de trabalho irá provocar um custo de 35 bilhões de reais a mais por ano às gestões municipais. Apesar do serviço público ser formado majoritariamente por servidores públicos concursados, a Frente Nacional dos Prefeitos afirma que áreas básicas como segurança, limpeza urbana, entre outras áreas, dependem do serviço terceirizado, que estará sujeito a alterações em decorrência do fim da escala 6x1. Em entrevista à Itatiaia, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, afirma que essa alteração pode provocar um rombo nas contas municipais.
O tema da escala 6x1 é um tema que precisa ser aprofundado setorialmente, em primeiro lugar, e ter um tempo adequado do seu debate, não é? Por quê? Porque vários países, o mundo inteiro já enfrentou essa matéria, mas sempre teve uma transição e setorial. As prefeituras do Brasil inteiro são grandes contratantes de serviços, né, terceirizados. Por quê? Porque você hoje não faz mais concurso para gari, você não faz concurso para varrição, você não faz mais concurso, às vezes, para uma UPA que é operada e parcerizada. Então, você contrata através de estações e serviços. E esses serviços existem dezenas, para não dizer milhares de trabalhadores. Bom, nós fomos eleitos numa regra, contratamos nesta regra, e, evidentemente, se você vem uma mudança de escala, significa para você manter o mesmo serviço que você tem hoje, da poda da grama, do asfalto, das obras públicas, ou você diminui a quantidade de serviços ou você aumenta a quantidade de contratados por parte das terceirizadas. E as terceirizadas não vão pagar essa conta, quem vai pagar essa conta são os cofres públicos. Nós buscamos aí, contratamos uma consultoria renomada, oferecemos os dados de dezenas de prefeituras e ela apresentou preliminarmente um rombo de 35 bilhões de reais anual para as contas públicas.
O estudo está preocupando prefeitos em diferentes pontos do país. É o caso, por exemplo, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB.
Nós tivemos realmente uma reunião aqui em São Paulo com o prefeito Sebastião Melo, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, mas outros prefeitos também, o prefeito Dário de Campinas, prefeito de São José dos Campos, vários prefeitos, inclusive com o Léo, que é o deputado da Bahia, que é o relator desse projeto lá na Câmara. Inclusive a gente fez uma reunião com ele ali, virtual. E qual que é a preocupação? A preocupação é de você tratar esse tema como ele precisa ser tratado, com seriedade, né? Colocar esse tema agora, faltando menos de 5 meses para a eleição, isso contamina, isso acaba fazendo com que as pessoas discutem a questão de forma política, partidária, e esqueça a questão da política pública, que é fazer com responsabilidade. Não se trata da Frente Nacional ser contra ou ser a favor, se trata de tratar esse tema com seriedade. Por exemplo, esse estudo que você acabou de citar, de que as prefeituras terão aí que arcar com 35 bilhões de reais. A grande pergunta é o seguinte: de onde vai sair esse dinheiro? De onde vai sair esse recurso? Então, é importante que tenha uma discussão séria sobre esse tema e de que a gente possa ter aí um período, caso seja aprovada, se por acaso for aprovado, um período de readequação.
Na iniciativa privada, empresários de vários setores já se posicionaram de forma contrária ao fim da escala 6x1. Entidades que representam o setor produtivo engrossaram o coro e disseram que essas alterações podem provocar aumento do desemprego e impacto negativo na economia brasileira. São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7h24, daqui a pouco, termina no fim do mês prazo para a prova de vida de beneficiários do IPSENG.
No Elos Itatiaia, o cenário de incertezas no agro, com lucro apertado, clima instável e impactos de guerras.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Que bom que você chegou. Melhores ofertas de maio na Cardel BYD. Taxa zero, com entrada e saldo em 36 vezes, até 40 mil a mais pelo seu BYD seminovo e até 20 mil a mais pelo seu usado de qualquer marca. E ainda, BYD King em condições de CNPJ para pessoa física, apenas R$147.990. Consulte condições, Cardel BYD, Savassi, Carlos Luz e Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Mês das Mães, Luciano Móveis. Design moderno e contemporâneo. Móveis e estofados. Conforto, qualidade e acabamento perfeito em cada detalhe. Para todos os ambientes. Mês das Mães, Luciano Móveis. Inspire-se e decore com preços e descontos irresistíveis direto da fábrica. Em até 10 vezes no boleto. Visite o nosso showroom em todas as lojas. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciano Móveis. Sempre a melhor opção.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
O futuro da mineração já começou e ele ganha força quando há parcerias que compartilham propósito, confiança e valores. Na Itaminas, o compromisso com a sustentabilidade é construído ao lado de empresas que acompanham sua evolução e ajudam a transformar desafios em conquistas. São parcerias como a da TSL Transportes, construída há mais de 30 anos, numa relação que nasceu no dia a dia da operação e seguiu atravessando gerações. Esse trabalho conjunto está por trás de avanços históricos, como a entrada em operação do primeiro caminhão 8x4 elétrico na mineração de ferro do Brasil. Um passo que une inovação, eficiência e sustentabilidade, abrindo novos caminhos para a mineração brasileira.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
7:27, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Aposentados e pensionistas do IPSENG têm até o fim do mês para fazer a prova de vida obrigatória e evitar a suspensão do pagamento de benefícios.
724 pensionistas do IPSENG, aniversariantes de abril, que ainda não realizaram a prova de vida anual, têm até o final deste mês de maio para não perderem o benefício. Caso não compareçam presencialmente a uma das unidades regionais, eles terão a retenção preventiva do pagamento da pensão. Os pensionistas devem comparecer presencialmente a uma das unidades regionais do IPSENG para realizar a prova de vida com documento de identificação com foto e CPF. Nos casos de pensionistas tutelados menores de 18 anos ou menores sob guarda, é necessária a presença do representante legal. É possível ainda realizar a prova de vida digitalmente pelo aplicativo gov.br se o pensionista possuir biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, no Denatran ou na Carteira de Identidade Nacional. Pensionistas residentes em locais em que não existem unidades do IPSENG ou que residam fora do estado de Minas Gerais, devem preencher o formulário de declaração de vida e residência. Outras informações estão disponíveis no telefone 155 ou no site ipseng.mg.gov.br. Repórter Giovana Meirelles,
728.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Rita, o mercado recupera parte do estresse provocado pelo novo escândalo do Banco Master envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Conta pra gente a sua análise sobre isso. Bom dia.
Bom dia. Tivemos ontem um dia de correção do episódio que o mercado já está chamando de Flávio 2.0. Isso porque o envolvimento dele com Daniel Vorcaro fez com que as apostas na vitória do candidato fossem reduzidas nos mercados de aposta e a bolsa caiu, o dólar subiu, subiu muito e os juros futuros dispararam na quarta-feira. Mas ontem nós tivemos uma correção desse pessimismo, digamos assim. O dólar voltou a ser negociado abaixo dos R$5,00, o índice Bovespa subiu quase 1% e os juros futuros recuaram. Mas mesmo assim, a precificação para a taxa Selic para o final deste ano continua acima de 14%. No mais, tivemos a divulgação pelo IBGE da PNAD contínua trimestral, que apontou que no primeiro trimestre de 2026, a taxa de desocupação do país ficou em 6,1%, uma alta de um ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2025. E em relação ao mesmo período do ano passado, houve um recuo de 0,9 ponto percentual. Lá em 2025, a taxa de desocupação estava em 7%. 15 unidades da federação aumentaram a taxa de desocupação, dentre elas Minas Gerais. Houve um aumento de 1,2 pontos percentuais. Onde houve o maior aumento foi no Ceará, 2,3%. Mas o emprego e o mercado de trabalho continua resiliente, as vendas ao varejo continuam resilientes e teremos hoje, daqui a pouco, a divulgação do desempenho do setor de serviços. E dependendo do que vier, a dor de cabeça do Banco Central pode aumentar, já que as vendas ao varejo divulgadas na quarta-feira ficaram bem acima das projeções. Esperava-se uma estabilidade e houve um crescimento de 0,5% em março. Fora isso, no cenário internacional, Donald Trump volta a falar da possibilidade do Irã enriquecer urânio para ter uma arma nuclear. E segundo Trump, se os Estados Unidos e Israel não tivessem feito um movimento de guerra em relação ao Irã, quando fizeram lá no final de fevereiro, segundo Trump, o Irã teria essa arma nuclear já. Isso tudo foi discutido com Xi Jinping, já que Trump está em visita à China e está pedindo ajuda a Xi Jinping para tentar acabar com o conflito no Irã. Mas ao mesmo tempo que ele pede ajuda para acabar com o conflito, ele ameaça aumentar os ataques para que, por meio da força de mais ataques, o conflito chegue ao fim. Realmente, a situação não anda nada tranquila. O nível de incerteza global e o nível de incerteza local estão cada vez mais elevados. E isso, com certeza, será precificado pelo mercado, que está respondendo com muita volatilidade, muita oscilação de preços. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
7 horas 33 minutos. O agronegócio brasileiro atravessa um momento de forte incerteza diante da combinação de margens de lucro cada vez mais apertadas, instabilidade climática e impactos provocados por conflitos internacionais.
No Elos Itatiaia de hoje, produtores rurais relatam preocupação com os custos elevados de produção, oscilações no mercado global e dificuldades para manter a rentabilidade no campo.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Em período de incertezas, a soja brasileira, nosso principal produto de exportação, passa por dificuldades. Com o câmbio abaixo e com o produtor sem investimento, há uma crise que poderia ser amenizada com um crédito eficiente. Como reforça Luiz Pedro Bier, vice-presidente da AproSoja do Mato Grosso, o maior estado produtor do grão no Brasil.
O crédito rural, ele não é um favor que o governo faz ao produtor, né? Ele está na Constituição. Pela característica do mercado agrícola, nós somos o único mercado de livre concorrência perfeita aqui dentro, ou pelo menos as commodities são, não só o mercado agrícola. E a gente compete, acaba competindo com o mundo inteiro que tem taxas de juros muito baixas, né? Nós temos sim uma crise de crédito, cada vez está mais difícil captar crédito, as garantias são cada vez maiores e o agro está em crise, né? Nessa hora que a gente precisa captar recursos para não deixar o produtor em dificuldades.
Incerteza que também vem de fora, que o diga o leite, que chega importado do Uruguai e da Argentina aqui no Brasil, com preço mais baixo do que nesses países, o que caracteriza um termo chamado dumping, como reforça o presidente da Abraleite, Associação Brasileira de Produtores de Leite, Geraldo Borges.
Todo o setor apreensivo aguardando uma solução por parte do MDIC, que não, até hoje não resolveu o assunto. Os prazos foram várias vezes prorrogados e o setor espera que agora a atual ministra com a sua equipe tome realmente as providências necessárias, já que já se falou em vestígios, em demonstração até, de que pode realmente ter acontecido dumping, pode estar acontecendo ou ter acontecido dumping. Então a gente precisa realmente que, se teve ou se está tendo, que as medidas sejam tomadas, né? Que seja de maneira rápida, para que o setor não seja tão penalizado como vem sendo desde 2022, com recordes de importações danosas, predatórias de leite do Mercosul, sobretudo dos dois países, Argentina e Uruguai, que exportam 98% daquilo que é exportado de lácteos para o Brasil.
Incertezas, até para saber se vai ter como comprar os insumos para se programar. Algo que foi destacado no Congresso da Abramilho, associação que representa os produtores de milho em Brasília. Essa semana a discussão é de que uma crise está longe do fim no agro, uma tempestade perfeita, como reforça o presidente da entidade, Paulo Bertolini.
São ciclos, e esse ciclo de tempestade perfeita é que pegou o ciclo da commodity agrícola normal, que é de altas e baixas de preços, com outros fatores externos. Por exemplo, duas guerras, uma lá na Europa, outra no Oriente Médio, que afetou toda a cadeia como um todo e está afetando o agro de uma forma geral. E o milho não fugiu disso. O milho tem esse impacto, mas a gente acredita que a usina de etanol, consumindo mais etanol, dando estabilidade e previsibilidade, o governo do outro lado trabalhando políticas agrícolas, melhorando o plano safra, dando tranquilidade para que o agricultor continue produzindo.
Repórter Fabiano Frade.
7h37, a seguir os destaques do futebol.
Classificados na Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético fecham hoje preparação para a nova rodada do Campeonato Brasileiro.
Atenção, BH. Tem oferta imperdível na Carbel Coreia. HB20 Limited, por apenas R$87.790 com seu usado na troca. Com apenas 3 parcelas a mais de R$2.990 no cartão, você leva o HB20 Sedan. E ainda, Creta Comfort, o SUV líder de vendas nos últimos 3 anos, por apenas R$129.990 com seu usado na troca. Rode, pesquise, traga sua proposta e consulte condições. Carbel Coreia, ninguém faz melhor. Acelere, seu bem maior é a vida.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. Service Geradores.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabe o que é o Profimed? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vai trazer um impacto direto na qualidade da medicina praticada no Brasil. Ao estimular avaliação, atualização e boas práticas, o Profimed contribui para um exercício profissional mais seguro. Isso beneficia o médico, que atua com mais preparo, e o paciente, que recebe um atendimento mais qualificado. No centro dessa proposta está a segurança da população e o fortalecimento da medicina responsável.
O Profimed é a base para uma boa prática profissional. E a partir de agora, o Conselho Federal de Medicina estará ainda mais perto de você no Minuto CFM. Saiba mais em portal.cfm.org.br.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra Hike, com bônus de até 12 mil reais com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7h40.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia fala sobre o trânsito na Fernão Dias.
Viegas, rodovia Fernão Dias com vários pontos de congestionamento nos dois sentidos na região metropolitana. Para quem segue no sentido São Paulo, tem lentidão desde o Carretão em Contagem até a chegada às proximidades da Fiat em Betim, mas não há ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos. No sentido Belo Horizonte, mais cedo tinha um carro com defeito nas proximidades da Fiat. Esse veículo já foi retirado, porém mais à frente permanece congestionamento entre a Regap em Betim e a chegada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Pelo mesmo motivo, fluxo intenso de veículos nesta manhã de sexta-feira. Quem quiser desviar tem a Via Expressa como rota alternativa, mas a Via Expressa também apresenta alguns pontos de congestionamento, principalmente na pista em direção a Belo Horizonte. Segundo a Transcom, não há ocorrências. É com você mais uma vez, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7h41, quem chega com tudo é a Nath Fiuza para falar, Nath, sobre a rodada do Brasileirão neste fim de semana, amanhã, Cruzeiro Atlético em campo. E o da Massa vai enfrentar um time na zona de rebaixamento, o Mirassol. Por outro lado, o Cruzeiro enfrenta ninguém menos que o líder do campeonato, o todo-poderoso Palmeiras. Bom dia para você.
Bom dia para você também, viu, Eustáquio? A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, e serão dois confrontos difíceis, né? O Cruzeiro, por motivos óbvios, vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, que está aí liderando a competição. Palmeiras, que vem de dois empates seguidos, quer se recuperar aí na competição, até para não deixar o Flamengo se aproximar ainda mais. E o Atlético vai pegar esse Mirassol, que é o 18º colocado, tem 13 pontos, está na zona de rebaixamento, mas vem crescendo na competição, visando somar pontos para deixar aí o Z4. O Atlético joga na Arena MRV às 18h30 da noite, e hoje vai ser um dia importante para o técnico Eduardo Domingues fechar aí a sua escalação, ele que tem desfalques aí, problemas de jogadores que estão no departamento médico. Não é isso, repórter Pedro Abílio, bom dia.
O Atlético faz nesta sexta-feira a última atividade antes de enfrentar o Mirassol, sábado, 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, e tem pelo menos 4 situações colocadas em dúvida em relação a jogadores que estão no departamento médico. O meia Vitor Hugo, com um edema na coxa esquerda, o zagueiro Juan Tressoldi, que tem uma entorse no pé esquerdo, e também Gustavo Scarpa, que torceu o joelho, está se recuperando, assim como o Bernard, jogador que levou um pisão no pé direito no jogo contra o Botafogo e não conseguiu ficar nem no banco de reservas na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Ceará lá em Fortaleza na última quarta-feira. Eduardo Domingues deve colocar força máxima, ainda que tenha na próxima semana o início da decisão, né, tentando reverter a situação na Sul-Americana. O Galo, depois de enfrentar o Mirassol em casa, joga contra Corinthians e Vasco como visitante. Já na Sul-Americana tem 2 jogos em casa, dia 21 de maio Cienciano e no dia 27 a Academia Puerto Cabello. Com as informações do Galo, o repórter Pedro Abílio.
Obrigada, Pedro. O Cruzeiro vai jogar mais tarde, às 21h, na Arena Barueri, contra o Palmeiras. Cruzeiro, que é neste momento 11º colocado, tem 19 pontos. Nos últimos 5 jogos, tem 4 vitórias. Quer manter esse bom aproveitamento para seguir subindo posições na tabela. E é um jogo estratégico também, porque o técnico Arthur Jorge já vai começar a preparar o time para depois, terça-feira, o duelo contra o Boca lá em Buenos Aires. E hoje, ele vai definir aí a delegação que embarca para São Paulo. Não é isso, repórter Emerson Pancieri, bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro fecha a preparação hoje na Toca da Raposa e viaja rumo a São Paulo. Compromisso de amanhã contra o Palmeiras, às 9 horas da noite, Arena Barueri, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia, a logística do Cruzeiro é grupo forte. Então vai mandar time forte, vai mandar elenco fortalecido e aí vai fazendo as escolhas do técnico Arthur Jorge em relação a cansaço, a jogador que pode ficar de fora até para ser preservado, pensando no duelo contra o Boca também, porque é a Maratona Celeste fora de casa. Tem o jogo de amanhã contra o Palmeiras e tem terça-feira a partida importante do Grupo D da Copa Libertadores contra o Boca, lá na Bomboneira, às 9:30 da noite, valendo vaga também. O Cruzeiro querendo fazer bonito para chegar às oitavas final da competição mais importante da América do Sul, que é a Copa Libertadores. O Fagner, ontem foi entrevistado do Cruzeiro Cast, falou desse bom momento que tem o Arthur Jorge e também o que o Cruzeiro precisa fazer para esses dois jogos, segundo ele, cabeça no lugar, é mente firme para o Cruzeiro também sair com um bom resultado. Nath.
Obrigada, Pancieri. Nós estamos aí na contagem regressiva, né, para a Copa do Mundo. E a gente fala muito nesse momento pré-mundial sobre o ciclo, né? Que vai de uma Copa a outra. O momento da seleção se preparar, fazer boas escolhas, avaliar os jogadores. E a gente sabe que esse ciclo da nossa seleção, ele foi muito prejudicado. Tivemos três técnicos, né? O Carlo Ancelotti chegou já meio que em cima da hora. E aí a CBF não quer repetir isso para o ciclo de 2030. E por isso renovou o contrato com o treinador italiano, Ancelotti garantido na seleção brasileira, independentemente até do que aconteça no Mundial daqui a pouco lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Quem nos conta mais detalhes desta renovação é o repórter Wellington Campos.
Natália Fiuza, o presidente da CBF, Samir Chaudi, anunciou a renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até a Copa de 2030. Ancelotti terá a oportunidade de fazer um ciclo completo com a seleção brasileira. Inclusive, toda a comissão técnica teve os contratos renovados, inclusive Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções do Brasil. Segunda-feira, num grande evento aqui no Rio, tem a convocação final para a Copa do Mundo. Faltam 27 dias para a Copa do Mundo aqui na Itatiaia. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. Vamos falar também de Copa do Brasil. Nós tivemos ontem as últimas equipes classificadas aí para as oitavas de final da competição e foi uma noite de surpresas, tá? A começar pelo Botafogo, que foi eliminado pela Chapecoense, perdeu por 2-0 na Arena Condá. A Chapecoense havia perdido o primeiro jogo por 1-0 no Rio de Janeiro, precisava desses dois gols para buscar a classificação e assim fez. Chape 2-1 no placar agregado. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense voltaram a empatar por 0-0, agora em Goiânia, com isso a vaga definida nos pênaltis com a vitória do Furacão. Tivemos o Grêmio vencendo Confiança em Sergipe por 3-0, fazendo 5-0 no agregado, também se classificando. O Corinthians voltou a vencer o Barra de Santa Catarina pelo placar de 1-0, agora em São Paulo, 2-0 no agregado. Corinthians também segue adiante. CRB e Fortaleza empataram 0-0, mas o Fortaleza havia vencido o primeiro jogo no Castelão por 2-1, por isso também ficou com a vaga. E a outra surpresa, grande surpresa, foi o Flamengo eliminado para o Vitória. Havia vencido o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-1, mas perdeu ontem no Barradão em Salvador por 2-0, inclusive um golaço do Eric, e aí o Flamengo perdeu no placar agregado para o time baiano por 3-2, o Vitória que faz um grande campeonato brasileiro, inclusive, está aí na 10ª colocação, fazendo um campeonato muito consistente, agora uma classificação merecida também na Copa do Brasil. Cruzeiro, Fluminense, Internacional, o Galo, Juventude, Vasco, Mirassol, Santos, Palmeiras, Remo, Chapecoense, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians, Fortaleza e Vitória, classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Duelos que vão acontecer só depois da pausa para a Copa do Mundo. Os duelos que serão definidos mais uma vez por sorteio. Esse sorteio ainda neste mês de maio, no dia 26, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Notícias do esporte com Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Desejo a todos um ótimo final de semana, inclusive para você, viu, Fernanda? Bom dia.
Bom dia, Nath. É pra você também. Ótimo fim de semana. Agora às 7h49.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro.
O agro conta com a energia da CEMIG.
Pão e macarrão voltam ao radar da inflação dos alimentos e a produção de trigo cai no Brasil. Fala mais, Valdir Barbosa. Bom dia.
Bom dia. O Brasil consome em torno de 11 milhões e meio de toneladas de trigo por ano. E a previsão é que haja uma queda de 19% em relação à última safra, com o Brasil colhendo 6 milhões e 300 mil toneladas. Os custos de produção e incertezas climáticas afastaram muitos produtores do mercado. Diante disso, entra pelo menos uma quantia de 4 milhões de toneladas estrangeiras no mercado brasileiro. E o que preocupa é a Argentina, que sempre foi nossa fornecedora, mas agora está produzindo um trigo de qualidade inferior. E com os navios navegando com fretes em alta, os preços vão subir para o atacadista brasileiro. A carga complementar do trigo virá da Rússia, Estados Unidos e Canadá. E a falta de chuvas em algumas regiões do Mato Grosso pode causar perda de 30% nas lavouras de milho. Com os custos de produção em alta e os preços do milho em baixa, o prejuízo pode ser grande para o produtor. O susto ainda é maior quando se trata da chegada do fenômeno El Niño. As informações preocupantes para a agropecuária vêm da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Americana. O El Niño desse ano pode ser um dos mais fortes dos últimos anos e os impactos começam a serem sentidos até o final do mês. O El Niño deve atingir seu ponto máximo entre dezembro e fevereiro de 27, afetando de forma direta a safra agrícola. Pode ser o El Niño mais intenso desde 1887. Há possibilidades de excesso de chuvas no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Muita chuva e sol queimando no sudeste e centro-oeste brasileiro e pouca água no nordeste. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E CEMIG Agro, uma dupla de sucesso. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Quem vive no campo sabe bem.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Faltam 8 minutos para as 8. Voltamos a falar sobre a operação da Polícia Federal que mira o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL. Vamos agora acionar o repórter Pedro Nascimento de Brasília. Já trouxemos a informação agora há pouco com a Diana Rojas, da capital fluminense. Ô Pedro, as informações aí de Brasília você tem, porque esse caso está relacionado ao escândalo da refinaria de Manguinhos.
Exatamente. O grupo Refit, né? É o nome novo da refinaria de Manguinhos, que pertence ao empresário Ricardo Magro, que é um dos alvos dessa operação. Mais cedo, Diana Rojas trouxe a informação, Cláudio Castro foi alvo de mandado de busca e apreensão na residência dele, um condomínio que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E, segundo informações que a gente já tem junto à Polícia Federal, esse grupo investigado estava usando empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e também movimentar dinheiro para fora do país. Eustáquio, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, são 7 medidas de afastamento de função pública no Rio, em São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Ricardo Magro, para quem não conhece, é um empresário que já foi inclusive citado pelo presidente Lula em uma entrevista, dizendo que ele é o maior devedor contumaz do Brasil, ou seja, é uma pessoa que só nega imposto e que usa artifícios jurídicos ali para evitar o pagamento de imposto. Tanto que a justiça nessa operação também determinou o bloqueio, Eustáquio, de cerca de 52 bilhões de reais em ativos financeiros e também a suspensão de atividades econômicas das empresas investigadas. A polícia também pediu a inclusão do nome de Ricardo Magro na lista de difusão vermelha da Interpol. Isso porque Ricardo Magro hoje vive nos Estados Unidos e tem se escondido da Polícia Federal lá nos Estados Unidos. Foi tema, inclusive, da reunião entre Trump e o presidente Lula na semana passada. Bom, essa investigação faz parte das apurações abertas após uma decisão do STF naquela chamada ADPF das favelas, que determinou que a Polícia Federal investigasse organizações criminosas e possíveis conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro. A gente ainda não tem nenhuma resposta, mas claro, a gente segue acompanhando esse caso ao longo do dia. Volto com vocês.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora 7:54. No próximo bloco, Trump e Xi Jinping avançam em consenso sobre Estreito de Hormuz, mas mantém impasse sobre Taiwan.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
O Central. Bolo.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo. O da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020 e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat. Tem Argo por apenas R$84.990 com emplacamento e IPVA grátis. Fastback com até R$25.000 de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até R$5.000 de bônus. Consulte condições. Estrada Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7:57.
Itatiaia Internacional.
Donald Trump conclui giro pela China e mantém pressão por acordo com o Irã. Daniela Franco.
Encerrada a cúpula bilateral entre China e Estados Unidos em Pequim, o presidente americano Donald Trump retorna a Washington, anunciando ter obtido acordos fantásticos, como uma promessa da China de compra de 200 aviões da Boeing e uma oferta de ajuda do presidente chinês Xi Jinping para desbloquear o Estreito de Hormuz. Segundo Trump, o líder chinês também afirmou que não enviará equipamento militar ao Irã. Xi Jinping não reagiu até o momento às declarações do presidente americano, mas em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a guerra contra o Irã nunca deveria ter ocorrido e não tem nenhuma razão para continuar. Pequim exige também um cessar-fogo duradouro e a reabertura do Estreito de Hormuz o mais rápido possível.
7:58, vamos para um rápido intervalo. De volta às notícias de Minas, você vai acompanhar. Prefeito de Governador Valadares tem um mandato cassado.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Galera, esse final de semana bem que podia ser um pagodinho, né?
Será? Eu tô com saudade de um rolê sertanejo.
Já eu quero funk.
Eu tenho a solução que agrada a todos os estilos. A Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação e na programação tem shows do Gia Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais.
Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação e na programação tem shows do Gia Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais. Todo mundo sai feliz. Qual dia?
O final de semana todo, dias 15, 16 e 17 de maio. E a melhor parte, é de graça. Vai em semanasfecomercioomg.com.br. Lá tem todos os detalhes sobre o evento, inclusive o